O próximo é o 22 da ordem. 22 da ordem é o sumaríssimo número 335, dígito 48 do ano 2023. 335, dígito 48 do ano 2023. Relator é o desembargador Antônio Catão. Recorrente, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Recorrido, Newton Guia Silva Júnior. Tem inscrição de sustentação oral pelo recorrido do advogado Kleber José Fernandes de Oliveira. É o 22 da ordem, sumaríssimo número 335, dígito 48 do ano 2023.
Boa tarde, doutor Kleber.
Estou aqui
Doutor
acolhendo a
Catão.
tese,
Boa tarde, excelência.
excelência. Estou acolhendo a tese nulidade.
Atenda a Vossa
Para.
Excelência, doutor Kleber?
Ele é pelo recorrido.
Ah, o senhor está pelo recorrido.
Excelência,
então.
Vou querer.
Na vara de origem.
Isso, pelo recorrido, excelência.
Uma palavra, por favor, doutor.
Gostaria inicialmente de cumprimentar o excelente desembargador presidente, doutor Marcelo Vieira, quem peço venha, para cumprimentar os demais desembargadores, representantes do Ministério Público, Secretário de Justiça e os colegas advogados aqui presentes. Pois bem, excelência, dada a proposta de voto do doutor desembargador, a reclamada, ela suscita essa tese de nulidade. Por uma suposta questão de citação, uma invalidade na sua situação. Ocorre que, analisando os autos do presente processo, verifica-se que a reclamada ela alega que na aba de expedientes do PJE da Justiça Trabalhista constavam duas intimações para audiência inicial. Inclusive, ela diz que a primeira ela era datada do dia 15 de maio de 2023, e que nessa data constou-se a ciência da reclamada acerca do processo, com prazo de 5 dias para visualização, e que o texto constava a informação de que não havia nenhuma audiência designada. A recorrente, ela alega ainda que a segunda intimação, por sua vez, teria sido feita sem nenhum dia de prazo. E, por tal motivo, a reclamada ela não teria sido notificada corretamente para responder aos termos do processo, requerendo, para tanto, na oportunidade, a nulidade, né, de todos os atos processuais decisórios ocorridos, sendo renovada a intimação para a ECT. E aqui, excelência, a gente gostaria de manifestar as nossas razões com a máxima venha, no sentido contrário ao alegado pela reclamada, fora recorrente. Como demonstrado nas contrarrazões recursais, de fato, a primeira ela é datada de 3 de 5 de 2023 e possuía a informação de que não havia nenhuma audiência designada. Mas, excelências, a ciência dada a reclamada, se deu em 15 de maio de 2023. Então, quando da ciência da primeira audiência, da primeira notificação, no caso, peço perdão, pela ECT, já havia nos autos do processo despacho datado do dia 11 de maio de 2023, com a designação da audiência UNA para o dia 12 de setembro de 2023. Então, em verdade, excelências, a recorrente, apesar, né, de todas essas questões narradas acerca da notificação, ela possuía, sim, ciência do processo e, por si só, optou por não verificar os autos. Então, nesse sentido, com a máxima venha, a gente entende que a revelia ela foi corretamente aplicada, bem como a confissão da reclamada, tendo em vista, diante da sua ciência, a ausência de defesa e a ausência na presente audiência, excelências. Então, nesse sentido, diante do voto do excelentíssimo desembargador relator, doutor Catão, a gente pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.
O tema está bem explicitado aqui pelo advogado, mesmo de análise da nulidade processual suscitada, não é, pela empresa de Correios, né? Compulsão dos autos, especialmente a aba expedientes do sistema PJE, verifica que a primeira tentativa de citação da ré deu-se em 3 de maio de 2023, com documento no qual não constava o dia designado para audiência, UNA. E cito o ID aqui no meu voto. Já em 11 de maio, a Secretaria pede nova notificação, cujo ID também eu cito aqui no voto. Contudo, dessa feita, foi assinalado prazo zero no sistema, de modo que, como explicado pela recorrente, essa intimação não foi para a caixa da Procuradoria da SCT. E à luz da ata, do ID número tal, vê-se que a demandada não compareceu assentada, não juntando contestação, então a magistrada de logo decretou a parte reclamada revel, fictamente confessa, e ato contínuo proferiu sentença. Né? E entendi que, como no caso trabalhista está plenamente aqui justificada o prejuízo sofrido, né, com a sentença já proferida, só não haverá nulidade quando o resultado dos atos indignados manifeste prejuízo às partes litigantes. É o caso concreto, né? Uma vez configurada, restando a demonstrar que a situação não ocorreu validamente, inviabilizando inclusive a defesa da reclamada. E disso tudo, cumpre determinar o retorno dos autos à vara para que proceda a citação regulada da SCC via sistema. Não foi, entendi que não foi produzido pela avaliação que foi feita no PJ.
Doutor Laerte.
Estou acompanhando, senhor relator.
Também acompanho.